Antes de iniciarmos questionamentos ao assistente pericial, informamos que o encaminhamento a esta comissão e imediatamente publicada a seguinte decisão do Supremo Tribunal, do Presidente do Supremo Tribunal, sobre o recurso da defesa contra a decisão que indeferiu o requerimento de juntada de documentos relativos à colaboração premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. O presidente do Supremo Tribunal Federal indeferiu o recurso sob o argumento de que o objeto da denúncia se encontra, desde o início do processo, claramente delimitado. Assim, as informações constantes da delação extrapolaram os fatos investigados. Permitir a inclusão do conteúdo da delação exigiria, pelo princípio da paridade, que se propiciasse também a acusação a oportunidade de avançar sobre as demais imputações constantes da representação. Ademais, os documentos e as gravações referidos são simples elementos indiciários, os quais ainda deverão passar pelo crivo do contraditório no curso da respectiva instrução criminal. Finalmente, ressalvo que o indeferimento do recurso não interdita o amplo debate das questões levantadas pela defesa, sendo-lhes lícito utilizar quaisquer argumentos que entenda proveitosos à sua tese, inclusive aqueles que têm origem na mencionada colaboração premiada, que é hoje de conhecimento público e notório. Passamos a palavra, pela inscrição, ao senador Lindbergh Farias. 3 minutos.
Senhor presidente, eu volto a dizer que o dia de hoje foi um dia produtivo, porque com a junta pericial aqui, a gente só teve algumas confirmações importantes. O primeiro, que não tem autoria por parte da Presidência da República no caso do Plano Safra. E depois ficou claro também que não só a Presidente não foi alertada de que os decretos eram incompatíveis com a meta, como muito pelo contrário, ficou garantido aqui, e na palavra da junta pericial, que tinha documentos do Ministério do Planejamento, da SOF, da Casa Civil, da consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, dizendo que os decretos de créditos suplementares eram compatíveis com a meta. Ou seja, não há como falar de dolo numa situação como essa. Mas eu vou direto para perguntas, porque eu quero aqui que o professor Ricardo Lodi responda essas questões. Pelo seu currículo na plataforma Lattes, na internet, sabe que sua dissertação de mestrado tratou do tema da aplicação da teoria do abuso da forma, que inclusive está na perícia. Eles falam de essência sobre a forma, muito usada pela junta pericial no esclarecimento dos quesitos apresentados, sobretudo no que tange ao Plano Safra. É correto que tal raciocínio seja aplicado ao Plano Safra, que desde 92 vem produzindo seus regulares efeitos para os agricultores, instituições financeiras e governo? Então, essa é a primeira questão. Item 2. Em resposta ao item 2.3, se o atraso no pagamento ou a previsão de incidência de juros são elementos essenciais à configuração de uma operação de crédito. A junta pericial sobre isso diz na página 91, o princípio da prevalência da essência sobre a forma visa assegurar que as demonstrações contábeis reflitam com transparência as operações capazes de impactar o patrimônio da entidade. É possível aplicar a teoria da prevalência da essência sobre a forma sem a demonstração de que o governo concebeu o Plano Safra com a intenção de realizar operações de créditos vedadas pelo ordenamento jurídico ou sem a observação de sua pertinente regulação? É esse o outro questionamento que eu faço ao senhor. Tem um terceiro. No item 12 do laudo pericial, a junta pericial afirma: pela análise dos dados, dos documentos e das informações relativas ao Plano Safra, não foi identificado o ato comissivo da excelentíssima senhora Presidenta da República, que tenha contribuído direta ou imediatamente para que ocorressem atrasos nos pagamentos. Sabe-se que há cometimento de crime de responsabilidade diante de ato comissivo da Presidenta da República. A junta admite inexistência de tal ato pela Presidência da República no caso do Plano Safra. De outra parte, nas respostas ao quesito 47 da defesa, ratificada nas respostas aos quesitos 48 a 55, afirmam quanto a esse aspecto. Pelo diploma legal, são os ministros do Poder Executivo, com especial destaque para o ministro de Estado da Fazenda, definir limites, condições, critérios e forma de concessão de subvenção, inclusive dos respectivos pagamentos que acompanham a fiscalização da operação de crédito rural. Desse modo, a pergunta que eu faço ao senhor: pode-se assumir a possibilidade de ocorrência de ato omissivo da Presidenta da República no que se refere ao atraso do pagamento das subvenções econômicas? É possível ato omissivo quando não existe competência para praticar o ato? Qual a definição de ato omissivo aplicável ao caso?
Palavra com o senhor Ricardo Lodi, na condição de assistente pericial, 3 minutos.
Obrigado, senador Lidberg. Cumprimento o senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, senhores advogados. É importante tratar desse tema da prevalência da essência sobre a forma, e que se traduz na teoria do abuso de forma, porque ela é essencial na tese defendida pela acusação e que escora o laudo pericial, aliás, um belo laudo pericial elaborado pela comissão nomeada, pela comissão especial. Há divergências quanto à interpretação de alguns dispositivos legais, que a gente vai ter oportunidade de tratar. Mas, no que tange aos fatos, há uma concordância bastante grande com boa parte do trabalho bem desempenhado pela comissão. Mas, no que tange ao uso da teoria do abuso de forma, ela não se presta a requalificar o inadimplemento de uma obrigação legal em operação de crédito. A teoria do abuso de forma foi inaugurada no direito financeiro pelo Código Tributário Alemão de 1919 para coibir o planejamento tributário abusivo. Com isso, se desconsidera um ato cuja forma não corresponde à sua essência para aplicar a lei do fato gerador ao ato efetivamente praticado. Quer dizer, então, pressuposto da adoção da teoria do abuso de direito, teoria do abuso de forma, passa pela requalificação de determinado ato. Por que que isso não pode ser aplicado, senador Lindberg, ao Plano Safra? Para que isso fosse aplicado ao Plano Safra, seria necessário que nós pudéssemos identificar a existência de fraude na vontade formadora dos que conceberam o Plano Safra. Ou seja, desde 1992, seria necessário demonstrar que o Plano Safra não passa de uma forma de driblar os controles para operação de crédito, o que, evidentemente, ninguém alegou, porque seria uma hipótese absurda. Quanto ao conceito de operação de crédito, ele não está atrelado à existência de juros ou atraso. O conceito de operação de crédito, caro ao direito financeiro, nos é dado pelo artigo 29, inciso 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que, em seus vários tipos definidos pelo inciso 3º, possui elementos comuns, onde nós não vamos encontrar obrigações ex lege. Então, quando o dispositivo fala de formas assemelhadas, evidentemente vai tratar de outras formas de operação de crédito que reúnam os mesmos elementos comuns. Pois, se não, senador Lidberg, nós não teríamos uma interpretação extensiva do dispositivo. Nós teríamos uma verdadeira analogia.
Conclua, senhor Ricardo Lodi. O senhor ainda tem 2 minutos depois.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, o senador Lidberg, 2 minutos.
Professor Ricardo Lodi, eu queria que o senhor falasse sobre o artigo 4º da LOA, as diversas interpretações que surgiram nesse processo. Aqui eu vi na perícia muita contradição. Tem hora que eles dizem claramente uma coisa, tem hora que eles dizem o seguinte, está aqui na página 61. A estrita redação do artigo 4º não faz menção à compatibilidade entre os decretos e a programação financeira, mas entre aqueles e a programação orçamentária. Eu acho que a senadora Gleisi hoje, ela resolveu esse esse impasse aqui quando leu o artigo 4º e disse o seguinte: a programação orçamentária tem que ser compatível com a obtenção da meta de resultado primário. Porque tentavam dar uma interpretação como se tivesse uma meta que está na LDO e depois a obtenção do resultado da meta fosse outra coisa. Eu queria que o senhor desse uma interpretação desse artigo 4º da LOA. Isso aqui é muito importante. Queria também que perguntar ao senhor se nos trabalhos da perícia, vossa senhoria encontrou algum indício que a presidente alterou alguma solicitação que veio do Ministério do Planejamento ou dos órgãos do Poder Executivo ou do Poder Legislativo em algum crédito objeto desse decreto. A gente sabe que tem todo o processo de edição dos decretos. Eu já falei aqui que passaram por vários órgãos que disseram que os decretos são compatíveis com a meta. Chega depois desses vários órgãos da presidenta. É sempre um volume de 200, 300 páginas. Eu queria saber se em algum momento desses decretos ela devolveu. Ou ela disse, não, aqui não, quero mudanças. Eu queria saber do senhor. E se, por fim, a última pergunta, que é em relação ao plano Safra e as pedaladas, que chamam pedaladas fiscais. Que, para mim, o relator está com um problemaço aí. Esse assunto, depois da perícia do Banco do Brasil, vai ter que sair do relatório. Vamos ter que discutir em cima dos três decretos. Mas tem um ponto aqui que é muito interessante. Porque na definição de operação de crédito, está claro o seguinte, no item 2 da conclusão, muito rapidamente, senhor presidente, só para concluir, houve a operação de crédito do Tesouro Nacional junto ao Banco do Brasil, conforme as normas contábeis, em decorrência dos atrasos de pagamento. Aí a gente vai no item 7, diz claramente no item 7, as portarias do Ministério da Fazenda, que regulam os pagamentos no âmbito do Plano Safra, não definem explicitamente o prazo de pagamento. Não tem isso em lugar algum. Então, como é que o prazo de atraso no prazo de pagamento é operação de crédito, se está claro aqui na conclusão que não há definição de prazo de pagamento. Só há definição, sim, do prazo no momento em que começa a ocorrer a correção da equalização da dívida. Então, queria que o senhor falasse disso e falasse também acerca do artigo 62, 63, do parágrafo 1º da Lei 4.320, que trata desse tema também. Muito obrigado.
Senhor Ricardo Lodi, 2 minutos.
Difícil responder tudo isso em 2 minutos, mas vamos lá. Vou começar pela mais simples responder. Não há, no exame dos autos do processo, qualquer indício de tentativa da Presidente da República de alterar as manifestações técnicas no que tange aos decretos de suplementação. A única participação da Presidente, no que está demonstrado nos autos, é a assinatura desses decretos. Sobre uma questão anterior, o ato omissivo. Só é possível haver crime omissivo, se, inclusive o crime omissivo impróprio, se houver a obrigação legal de agir. E no caso do Plano Safra, a Presidente da República não tem obrigação legal de agir, logo não há que se falar em omissão relevante para o direito penal. Em relação ao inadimplemento do Plano Safra, na verdade, juridicamente é até difícil de caracterizarmos o inadimplemento, porque, na verdade, como a própria perícia reconheceu, não há data de pagamento. Em algum momento se busca implicitamente data de pagamento com o termo inicial da incidência de juros. Só que depois desse prazo é que começa o prazo de 20 dias para o Banco do Brasil mandar a fatura, que ainda precisa, à luz da Lei 4.320, ser objeto de liquidação e empenho. Então, não há precisão sobre o prazo de pagamento. O pagamento foi feito dentro do mesmo exercício, na existência de prazo previsto no regramento. E, por fim, para cumprir meu prazo, artigo 4º da LOA, a interpretação que sempre se fez até o dia 7 de outubro de 2015, a respeito de todos os artigos idênticos que vêm desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, era a compatibilidade do decreto que abre o crédito suplementar com a execução da meta financeira. Sempre foi assim. Deixou de ser assim a partir do acórdão do TCU do dia 7 de outubro de 2015.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ronaldo Caiado. 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares e ao senhor Lodge, tive a oportunidade de ler aqui o relatório de Vossa Senhoria, em que coloca aqui alguns pontos, somente o item número 199, que diz que não está inserido na competência presidencial a decisão sobre pagamento desse montante aos bancos, mas na esfera de atribuição do ministro da Fazenda. A linha de raciocínio de Vossa Senhoria é revogar o artigo 84 da Constituição Brasileira. O presidente agora não tem mais responsabilidade sobre os atos dos ministros. A Constituição disse o contrário. A presidente da República, ela exerce a posição de presidente auxiliada pelos ministros de Estado, mas a responsabilidade é específica da presidente da República. Segundo ponto, esse fato da presidente ter utilizado essa metodologia nova que iniciou na área do planejamento e da fazenda como sendo aí uma nova contabilidade, isto deixou claro que ela tinha consciência, tanto tinha que não foi apenas os 13 bilhões do Plano Safra. Na verdade, ela chegou a 60 bilhões acumulando os outros empréstimos que foram feitos em bancos oficiais. Então, não é um valor irrisório, um valor de 60 bilhões de reais, não é possível que a presidente não tenha tomado conhecimento. Segundo lugar, é que ela foi também notificada pelo Tribunal de Contas da União quando o advogado-geral da União recebeu, no dia 22 de junho, certo? Um parecer do TCU e mandando que ela se pronunciasse em 15 dias. Ora, então já mostrava a prática ilícita da presidente da República. Ah, mas não tem aí uma assinatura. Eu pergunto a Vossa Senhoria, como é que vai ter uma assinatura sobre uma decisão que é omissiva e intencional da presidente da República? Ela se omitiu, ela não quis assinar. Como é que ela vai assinar? Ela diz, ó, o presidente do Tesouro, o secretário do Tesouro, o senhor não vai pagar. Ela vai assinar um ofício desse para mandar o presidente do Tesouro, o secretário do Tesouro não pagar? Ele recebia a carta todo mês do Banco do Brasil? Bom, rapidamente, senhor presidente, passando exatamente à parte específica aí dos decretos. Olha, a presidente assinou, mas ela tinha um corpo de assessores técnicos altamente qualificados. Então, ela assinou sem saber. Quer dizer que ela está buscando responsabilizar o corpo técnico da mesma maneira que ela responsabilizou o corpo técnico ou o parecer do Cerveró para comprar Passadina. Ela não sabia que estava tendo um prejuízo de 740 milhões de dólares na compra de Passadina. O responsável era o Cerveró. Agora, ela assinou todos os decretos e não sabia. Mas o interessante é como é que ela assinou o PLN-5.
Conclua,
ela assinou,
senador,
o PLN-5 exatamente, tá certo? No dia em que ela encaminhou para o Congresso Nacional os decretos em que, ao invés dela contingenciar 58 bilhões, ela contingenciou 8 bi. Ela já usou. Como é que ela sabia que ela estava usando o PLN-5?
Conclua, senador, por favor.
Para concluir, como é que ela sabia que ela estava usando o PLN-5, que era apenas uma proposta de lei, sem ter sido aprovada pelo Congresso Nacional, e não sabia que todos aqueles decretos não teriam sustentação alguma? Então, quer dizer, fica difícil explicar esse apagão mental, assim, uma hora lembra, outra hora não lembra, é difícil explicar isso. Então, a pergunta que faço é como querer retirar a presidente da República da responsabilidade de omissão no não pagamento e do conhecimento que ela não tinha condições de assinar os decretos que foram assinados.
Essa palavra é a pergunta, o senhor Ricardo Lodge, na condição de assistente, 3 minutos.
6 perguntas em 3 minutos. Vamos lá. Em primeiro lugar, o artigo 84 da Constituição estabelece o dever geral de supervisão que o presidente da República tem sobre toda a administração pública federal. Isto é relevante para a tomada de contas junto ao TCU e ao ao Congresso Nacional. Porém, no que tange à responsabilização por crime de responsabilidade ou crime comum, é preciso adotar uma conduta pessoal. E aqui não se trata de delegar a autoridade, se trata de competência originária do ministro da Fazenda. Não se trata de saber ou não saber, se trata de uma competência que não é da presidente da República. A respeito da nova contabilidade, a perícia se limita a falar de Plano Safra 2015, não de outros institutos que não têm relação com o inadimplemento de subvenções econômicas em 2015. Na verdade, senador, a presidente, via advogado-geral da União, não foi notificada em julho a respeito de irregularidades. O relator no TCU, que de início não comprou a tese dos decretos, se limitou, sem qualquer comentário, a remeter o parecer da AGU, o parecer do TCU, da Procuradoria do TCU, à Advocacia-Geral da União. Evidentemente que isso não ensejaria, ante uma manifestação conclusiva do Tribunal de Contas, a revolução em toda a forma de interpretação da legislação financeira em nosso país. Sobre assinatura em ato omissivo, já vimos que não há ato omissivo quando a competência pertence a outra autoridade que não a presidente da República. E sobre a questão da participação da presidente no que tange aos decretos, é bom lembrar que a presidente confiou na manifestação da Advocacia-Geral da União, do Ministério do Planejamento, de todos os órgãos de assessoria do Poder Executivo, que espelhavam a jurisprudência então dominante no Tribunal de Contas da União. Não havia qualquer motivo para a presidente da República desconfiar da legalidade. Então, não é uma questão de saber ou não saber, é uma questão de que aquela era a interpretação vigente naquele momento. Não havia como a presidente da República imaginar que o Tribunal de Contas fosse mudar a interpretação e fazê-lo de forma retroativa, porque isso, evidentemente, viola qualquer ideia de Estado de Direito e de segurança jurídica. No caso do PLN número 5, exatamente o contrário se deu. No momento em que se viu que todos os esforços de contingenciamento não seriam suficientes para cumprir a meta, o Poder Executivo propõe o projeto de lei ao Congresso Nacional, que o aprovou.
Senador Ronaldo Caiado, 2 minutos.
Vamos aqui, presidente, esclarecer que, em primeiro lugar, o advogado da Presidente da República foi notificado no dia 22/6 e depois no dia 12/8. E foi notificada por um parecer de um órgão que é o Tribunal de Contas da União. No mínimo, a Presidente da República tinha que tomar conhecimento e, ao ter um outro parecer de um órgão da importância de um TCU, ela tinha que ter mandado suspender qualquer coisa para que depois tivesse uma solução. Não é achar que ela poderia simplesmente se embasar numa decisão da Advocacia-Geral da União. Afinal de contas, o parecer foi encaminhado por quem? Por um técnico concursado, credenciado, por um ministro que presidiu o TCU, exigindo dela uma resposta em 15 dias. Como tal, ela não pode querer agora simplesmente escolher quem ela deve escutar e desconhecer os outros pareceres. Isso é uma primeira falha. E que isso está claro com documentos que nós estamos apresentando aqui, com datas anteriores aos decretos que foram assinados. Segundo lugar, ela, ao assinar o PLN 5, ela sabia que aquilo era um projeto de lei. Agora, ela já considerar projeto de lei, a Presidente da República considerar projeto de lei como norma já vigente? Quer dizer que nós aprovamos no Congresso aqui, já podemos começar a fazer valer, independente da sanção da presidente? Quer dizer, que da mesma maneira que ela está se usurpando de uma prerrogativa do Congresso, nós podemos usurpar da dela? Não, nós aprovamos na Câmara e no Senado, então a lei está valendo. Não, a lei depende do veto da Presidente da República e depende da derrubada ou não do veto da Presidente da República, da sanção ou não da Presidente da República. Então, o que fica claro é que ela preferiu correr esse risco, E aí sim está caracterizado o dolo eventual em poder editar todos esses decretos. Essa é a grande realidade. Em relação à pedalada, ora, as pedaladas, todos sabiam que estava ocorrendo.
Conclua, senador
até porque, Caiado. Vou concluir. Até porque a Caixa Econômica Federal foi ressarcida por quê? Porque entrou na Justiça e ela foi obrigada a pagar a Caixa Econômica Federal. Ela sabia que ela estava fazendo com outros bancos oficiais e também fazendo com o Banco do Brasil. Ela, a omissão dela, ela continuar praticando, tá certo, esse dolo, é que levou a essa decisão do TCU e que foi convalidada também, e que vai ser convalidada também pelo Congresso Nacional. Obrigado.
Senhor Ricardo Lodi.
Quero ressaltar...
2 minutos.
Obrigado, presidente. Quero ressaltar que a notificação que o relator do TCU fez não tinha qualquer consideração do próprio TCU. Tinha um parecer da Procuradoria do TCU que contrariava a jurisprudência do Tribunal de Contas de 2009-2010. Seria uma temeridade mudar a forma da administração pública atuar em face apenas do parecer de um membro do Ministério Público sem chancela do Tribunal de Contas da União, contrariando a jurisprudência vigente do Tribunal de Contas da União. A respeito do PLN número 5, não se modificou em função de um projeto de lei apenas. A meta é anual, a meta só é obtida no dia 31 de dezembro de cada ano. É preciso lembrar que os relatórios bimestrais são projeções que vão considerar projeções no que tange a meta, no que tange a despesas, no que tange a receitas, como, por exemplo, esses relatórios têm que considerar projetos de lei que aumentem os servidores públicos. Então, só não vai considerar o projeto de lei que modifica a meta? Essa não é também a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que em 2009 considerou que a lei que altera a meta retroage para atingir as regras de contingenciamento anteriores à sua aprovação. Com mais razão, a edição de decretos que abrem créditos suplementares. É bom lembrar que não houve abertura de decreto sem lei. A lei é o artigo 4º. O que houve foi uma modificação da forma de interpretar o artigo 4º por conta do Tribunal de Contas da União. Este Congresso autorizou a abertura desses créditos quando da aprovação da Lei de Orçamento e este Congresso referendou quando da aprovação do PLN número 5. No relatório, aqui no Congresso Nacional, o relator reconhece que todos os esforços foram feitos para o cumprimento da meta e, naquele momento, a única solução era a aprovação do PLN número 5.
Na condição de inscrita, passa a palavra a senadora Vanessa Graziotti.
Um minuto ainda, presidente?
Não tem.
Senhor presidente, o tempo já foi longe.
3 minutos.
Obrigada. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado.
Eu queria cumprimentar o doutor Lodi e dizer que, infelizmente, nós vamos ter que falar aqui várias vezes sobre o mesmo assunto. Lamentável isso, né? Eu, vossa senhoria, falando aí da teoria da essência sobre a forma, e parece que é essa saída que buscam dar para a questão da operacionalização do Plano Safra, porque eu vejo que nas respostas aos questionamentos que eu fiz, é o tema em que eles mais utilizam a escrita, ou seja, rodam para tentar caracterizar como um crime onde não há crime. É lamentável isso. Mas eu quero que o senhor volte a falar sobre o artigo 4º da lei orçamentária. Esse tem sido o nosso grande debate. E veja, a gente fez as perguntas que lhe estamos fazendo agora e o que eles dizem? Que feriu naquele momento, no momento em que os créditos foram editados, a meta não comportaria. Mas que meta é essa? E dizem mais, de que ela também estaria subtraindo poder do Congresso Nacional, porque ela deveria ter enviado um projeto de lei e não editado um decreto. Veja, aí eu perguntei e não obtive a resposta, lamentável. Perguntei, quer dizer que então, se os senhores analisam aquilo que eu acho um equívoco, mas os senhores estão analisando que ela não podia ter editado o decreto abrindo crédito suplementar, porque naquele momento estaria ferindo a meta, então os senhores estão dizendo que naquele momento a meta poderia ser ferida por um projeto de lei? Eu não obtive a resposta. Se eu puder falar sobre isso, professor Lodi, eu ficaria bastante satisfeita. A perícia, a assistente da perícia por parte da denúncia, ela teve uma discordância do laudo pericial dos peritos do Senado Federal no que diz respeito à utilização dos recursos vinculados. Porque, por várias vezes no laudo, diz que os mesmos recursos sendo vinculados, eles deveriam ser utilizados para formar o superávit. Enquanto que a lei da responsabilidade fiscal, segundo a própria assistência da perícia por parte da denúncia, diz que não, que isso feriria. Então, eu queria ouvir a sua opinião. Quem tem razão? Nesse caso, a perícia tem razão? Poderia ser usado? Ou um recurso vinculado tem que ser obrigatoriamente utilizado para aquele aspecto? Ficaria nessas duas perguntas.
Palavra ao senhor Ricardo Lodi, na condição de assistente, 3 minutos.
Bom, é importante esclarecer a interpretação do artigo 4º da Lei de Orçamento. Se estabelece aqui a necessidade de compatibilização da programação orçamentária. Quando se fala da programação orçamentária, estamos falando do próprio decreto que abre o crédito suplementar, com a obtenção da meta de resultado primário, que obviamente tem fins financeiros. Eu já vi, aqui hoje já se disse, que essa interpretação nossa levaria à inocuidade dessa condição. Na verdade, essa interpretação nossa vem desde a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso mudou a partir do ano passado. E é preciso lembrar que o decreto que abre o crédito suplementar não compromete a meta se houver contingenciamento. E hoje, a partir da LDO de 2014, a partir do seu artigo 52, parágrafo 13, esse contingenciamento é automático. Quer dizer, então, esse artigo 4º, ele vem tendo a sua redação reproduzida ano a ano. Hoje, já há o contingenciamento automático com base na LDO, mas antes não. E a redação continua sendo a mesma. Quer dizer, então, se não houver flexibilização da meta de contingenciamento, a abertura de crédito suplementar não compromete o atingimento da meta. E aí, senadora, tanto por lei quanto por decreto, se formos tomar como base a interpretação da acusação, haveria a mesma violação. Mas não é essa interpretação que deve prevalecer, porque a abertura de crédito não se relaciona com a obtenção da meta primária, porque não flexibiliza a regra do contingenciamento. Por fim, a questão dos recursos vinculados, de fato, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que os recursos vinculados devem ser observados mesmo em caso de superávit e excesso de arrecadação. Eu queria aproveitar para esclarecer um ponto em que foi dito aqui hoje de manhã a respeito de doações e convênios, que são considerados como despesas obrigatórias, já pelos decretos de contingenciamento. Quer dizer, então, se eles já entram como despesas obrigatórias, naturalmente há necessidade de contingenciamento de outras despesas discricionárias. Tem que haver essa compensação. E no final do exercício se verificou que não houve aumento de gasto nem nessas ações, nem nesses decretos, nem no governo como um todo.
Senadora Vanessa, 2 minutos.
Eu vou deixar, doutor Lodi, mais uma pergunta para o senhor, baseada no artigo 35 da Lei 4.320, de 64, que afirma que somente pertence ao exercício a despesa nele legalmente empenhada. Então, eu pergunto para o senhor, seria, então, visto a existência desse dispositivo legal, seria legalmente correto fazer impactar na obtenção da meta despesa que foram apenas e tão somente autorizadas? É a pergunta que eu faço ao senhor. Mas antes disso, eu quero dizer que eu lhe dou razão quando o senhor fala que o trabalho da perícia foi um trabalho bem feito. Eu me amparo na leitura que fiz nele para ter a certeza e a convicção de que nós estamos certos, que não houve, a meta não foi ferida, nem no momento em que os decretos foram abertos, nem posteriormente. E isso está escrito pelos próprios peritos, no laudo pericial. Vou citar aqui algumas das observações. Folha 16. Os decretos de contingenciamento editados foram suficientes para assegurar o cumprimento das metas de resultado fiscal. Página 54. Ao final do exercício financeiro, ao se comparar a meta previamente estabelecida no anexo de metas fiscais com o resultado efetivamente apurado pelo Banco Central, pode-se concluir se houve ou não cumprimento da meta. Página 116. Não se pode afirmar que a abertura de créditos suplementares leva necessariamente ao aumento de gastos. E ainda, se a despeito de terem sido abertos, não forem executados, não causarão impacto na meta fixada. Então, são os próprios peritos que, em várias partes, em vários trechos, eles comprovam que não houve nenhum ato ilegal por parte da presidente Dilma. Aliás, para que a presidente Dilma assinasse cada um dos decretos dos quais ela assinou, que primeiro eram 6, depois viraram 4 e agora são 3. Ela tinha parecer jurídico, legal, de que aquilo não impactava negativamente. Como o senhor diz, tem o DIC, que é aquele que limita, sim, os gastos, que são os decretos de contingenciamento. Isso, sim, que é importante. E por isso existe aquela ressalva no nosso entendimento no artigo 4º da lei. Da lei de orçamento anual. Mas então deixei a pergunta já à Vossa Senhoria, professor Lodi.
É uma coisa que...
Senhor Ricardo Lodi, na condição de assistente, 2 minutos.
Obrigado. Uma coisa que deixa dúvida no laudo pericial é a afirmativa de que o decreto impacta negativamente na meta. E a comissão, a junta, esclareceu que utilizou como base para essa afirmativa a identificação, a investigação de uma das fontes de cada uma das ações de cada um dos decretos. Só que, evidentemente, isso não é mecanismo hábil para chegar a essa conclusão, porque eu posso ter tido um aumento de gasto em determinada fonte e uma redução em outro. E foi exatamente isso que aconteceu em todos os 6 decretos, como o próprio laudo comprova através das tabelas. Quer dizer, então, naquelas ações, naquelas fontes em que houve um gasto maior do que a rubrica original, isso foi compensado pela redução em outras rubricas. É importante que no final do ano a gente chegue a um resultado que esteja não só abaixo do que foi previsto com a suplementação, mas como nós tivemos, abaixo do que previsto originalmente pela lei de orçamento. É importante ressaltar isso. Ficou comprovado com a perícia que os decretos suplementares não levaram à elevação do gasto geral do governo, não levaram à elevação do gasto geral contido em cada decreto e nem em cada ação de governo. Portanto, eu não consigo enxergar como é possível, a partir da investigação de uma única fonte, se concluir que um decreto tem o condão de comprometer a meta, porque já vimos que o decreto se relaciona à previsão orçamentária e à meta à execução orçamentária, como se sempre interpretou nesse país.